Diz assim o Senhor, no livro de Mateus, capítulo número 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei, da subianda lalabaxéias. Rei da glória e Senhor desta igreja, papai. No nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a ti agora, Senhor, para que tu venhas falar conosco, Senhor. Vem tocar no meu coração, na minha mente, Senhor. Vem ecoar, Senhor, da glória, Pai. Aleluia, nos ouvidos, Senhor. Vem ecoar nas almas que estão aqui esta noite, Senhor, a tua grande palavra, Senhor. Vem ecoar, Senhor, da glória, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, coisas grandes, firmes, Senhor, que nós ainda não conhecemos, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Usa-me agora, e cambalava cheia, saia, suriaias. Tem misericórdia, Senhor, falando ao meu coração, falando à minha mente, Senhor, edificando coisas novas, coisas firmes, Senhor, da glória, Pai. Papai, me usa, Senhor, me usa agora para edificar, Senhor, para proclamar a tua santa palavra, Senhor, para, Senhor, de toda a glória, Pai, edificar, Senhor, e glorificar o teu nome nas vidas das pessoas que aqui estão, Senhor. No nome de Jesus eu te peço esta bênção, e por ela eu já te agradeço, para a glória do teu nome, Senhor. Graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. E graças a Deus mais xoxo. Nossa, o pessoal tá meio sonolento aí. Vamos de novo? Graças a Deus. Amém, agora foi um graças a Deus bom, né? De agradecimento mesmo ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a igreja sabe o esforço que a gente tem tido aqui em motivar as pessoas em conhecerem o Senhor. Todo crente, toda pessoa que entrega a sua vida ao Senhor, deve se motivar a buscar as coisas que são de Deus, para que nós não estejamos errando. Porque hoje é muito fácil ser iludido por armadilhas, por palavras que deturpam a palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos amados, essas palavras que vão contra a palavra do Senhor vão de encontro ao coração das pessoas. Um grande exemplo disso são o grande número de seitas que nós temos visto por aí. Você sabe, já estamos ministrando há alguns dias, aliás, há alguns meses, essa questão. Falamos a respeito da congregação cristã no Brasil, vamos falar agora sobre Adventista do Sétimo Dia, e existem inúmeras outras seitas que se dizem igrejas cristãs, igrejas, né, que deveriam estar pregando o Evangelho de Cristo, e na verdade estão muitas vezes, né, enganando, usando textos bíblicos, usando textos para exemplificar ali a sua doutrina. E as pessoas, quantas vezes são envolvidas por estas palavras ou por estas circunstâncias, por não terem entendimento, por não terem ali uma visão espiritual daquilo que Jesus deixou, daquilo que Deus deixou na Bíblia. Quando Deus, quando Jesus falou assim, no último versículo que nós lemos, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, significa que a lei que Deus deu a Moisés, todas as doutrinas que Deus estabeleceu para o seu povo, que muitas vezes condenavam à morte, que muitas vezes condenavam a apedrejamento, que muitas vezes levavam as pessoas a serem tratadas de forma muito dura, nada mais nem nada menos, tinham apenas esses dois fundamentos. Deus queria e sempre quis que o povo amasse acima de qualquer coisa, que é o fundamento principal da doutrina cristã. O fundamento de Deus para o homem é esse, que ele o ame acima de qualquer coisa. E quantas vezes, presbítero Alain falou aqui, quantas vezes as pessoas nos olham e nos olham de forma diferente, porque acham que nós somos sonhadores, acham que nós somos pessoas que estão distantes de uma verdade, né? E eles entendem, as pessoas entendem que o mundo mudou, o mundo se modernizou e Deus também se modernizou, e Deus aceitará qualquer sacrifício, Deus aceitará qualquer atitude, Deus aceitará qualquer coisa, porque as pessoas estão dizendo, a grande arma das trevas é que Deus é amor e Deus aceita qualquer coisa porque Ele é amor. E nós temos que entender, irmãos, que os princípios de Deus, eles são baseados no amor, mas baseados no amor a Ele. E eu sempre falo, né, que a igreja, ela deve buscar esse sentimento, porque muitas pessoas, irmãos, não conseguem verdadeiramente amar a Deus. Essa é uma situação, irmãos, que eventualmente nós estamos passando aqui na igreja com algumas pessoas. Sem falar, para não falar com a maioria das pessoas. Porque amar a Deus acima de qualquer coisa não é simplesmente um ato de você falar, mas é um ato de você realizar. Que você compreenda, que você veja. O princípio que Jesus deixou aqui, na verdade ele falou desses dois fundamentos, ou seja, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são, na verdade, a essência da Bíblia inteira. Foi isso que ele disse, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, foi a grande mensagem que Deus pregou em toda a Bíblia, e Jesus veio confirmar esta passagem, essa mensagem de Deus. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem que esses são os fundamentos de Deus, os alicerces de uma vida cristã são esses. São esses. Você não pode ter uma vida cristã sã, você não pode ter uma vida cristã profunda, você não pode ter uma vida cristã, né, natural, boa, se você não praticar esses dois mandamentos, se você não praticar estas duas atitudes. E todas as vezes que você ama, você suporta uma série de coisas. A própria Bíblia diz que o amor suporta tudo, né? Tudo suporta o amor, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse. E nós temos que entender, irmãos, que se realmente esses fundamentos não existirem, com certeza a vida cristã será falha. Com certeza a vida cristã, ela será parcial, porque você, na verdade, não será um seguidor de Cristo. Porque o que Cristo pregou foi, na verdade, o perdão e o amor. E quantas pessoas estão iludidas, achando que a salvação depende de crer que Deus existe, de crer que Jesus morreu na cruz, deu a sua vida por nós, quando na verdade a nossa salvação depende da nossa entrega a Jesus. Porque aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus verdadeiramente estão crucificando o Senhor, estão condenando a Jesus, não estão aceitando o sacrifício, como os judeus não aceitaram os sacrifícios, o sacrifício de Jesus. Os judeus não aceitaram. E é interessante, irmãos, eu escrevi esses dias atrás num dos boletins da igreja, como as pessoas reagem em relação ao sacrifício de Jesus. Os sacerdotes, eles reagiram vendo o Filho de Deus operando milagres e falando palavras que não podiam ser contraditas contra eles. Os saduceus, que eram um partido político, e os fariseus, que era outro partido político da época, não puderam contradizer Jesus nas duas inquisições extremamente complexas que eles abordaram ali naquele instante. Ficaram calados, não puderam falar nada. E a Bíblia diz que os sacerdotes mandaram crucificar a Jesus porque eles tinham medo de perder toda a autoridade que eles tinham sobre o povo de Israel. Eles disseram: convém nós matarmos esse homem, porque senão nós perderemos a autoridade que nós temos. Olharam os seus interesses pessoais, e deixaram de lado a mensagem de Deus. Pilatos fez a mesma coisa. Pilatos, governador de Jerusalém, romano, governador de Jerusalém, Jesus se apresentou a ele, ele disse: eu não vejo pecado neste homem, eu não vejo por que matar este homem, eu não vejo crime neste homem, perdão, eu não vejo por que crucificar este homem. E a Bíblia diz que ele pegou e lavou as mãos, olhando os seus próprios interesses, porque ele não queria ali, né, num dia de festa judaica, na Páscoa, estar ali indo contra aquilo que o povo de Israel estava ali querendo, pelos interesses pessoais dele. Ele mandou matar o Filho de Deus. E quantos interesses pessoais estão na frente dos interesses de Deus? Quantos interesses pessoais estão marcando a vida das pessoas hoje em dia, em detrimento das coisas santas, das coisas que são de Deus? A gente olha para a Bíblia, os próprios sacerdotes, eles diziam, né, Jesus recriminou os sacerdotes, porque eles diziam assim, eles iam nos túmulos dos profetas, que foram assassinados por eles mesmos, e eles diziam assim: se fôssemos nós, naquela época, nós não faríamos isso. E Jesus falou: vocês fariam muito pior, vocês fariam muito pior. E ali, na morte do Senhor, apresentou-se claramente a realização daquilo que Jesus falou. Apedrejaram os profetas, crucificaram os profetas, serraram profetas no meio. Conforme diz a Bíblia, Jesus lamentou, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Um lamento. Eu queria que você meditasse um pouco hoje na tua vida cristã, porque ser cristão significa ser seguidor de Cristo e não ser crente simplesmente naquilo que está escrito. Ser cristão significa seguir a Cristo, obedecer a Cristo, avançar sobre Cristo. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de comunhão. E o homem deve ter comunhão com Deus, esse é o desejo profundo de Deus. Esse é o desejo profundo do Senhor. Quando Jesus lamentou e disse ali para os saduceus: errais, errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. Eles tinham feito uma pergunta a respeito da ressurreição, e Jesus disse: errais, vocês estão errando, vocês erram porque vocês têm teorias, porque vocês estabelecem teorias na vida de vocês, e vocês, na verdade, desconsideram a palavra de Deus, e vocês não conhecem o poder de Deus também. E muitas pessoas estão vivendo isso, irmãos. Estão errando porque não seguem, não conhecem a palavra. Você pega a palavra de Deus, quando Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Deveria ser, nós deveríamos ler esse trecho da palavra assim, deveria dar aquele arrepio em nós e falarmos assim: eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque senão eu serei destruído. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o Senhor para que eu não seja enganado. Como os sacerdotes saduceus estavam ali enganados, como os sacerdotes fariseus estavam sendo enganados. Eram sacerdotes, homens que deveriam orar, homens que deveriam ensinar, homens que deveriam ministrar a Deus e ministrar ao povo, estavam ali enganados, errados, por causa dos seus interesses pessoais. E nós, O mundo de hoje não é muito diferente. O mundo de hoje não é muito diferente. Eu não quero criticar ninguém, porque a gente sabe que quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas por que que a igreja não ora? Por que que a igreja não se dedica em oração? Por que que o culto de oração na igreja é o culto mais desprezado que existe? Por quê? Nós temos, irmãos, que meditar um pouco na nossa vida espiritual. Medite um pouco na sua vida espiritual, porque muitas palavras não significam nada para Deus. Promessas para Deus não significam nada. Pessoas, né, que se mostram cheias do Espírito Santo, se não forem verdadeiramente cheias do Espírito Santo, não significa nada. Nós temos que ser verdadeiros, verdadeiros no Senhor, verdadeiros em Deus em todos os sentidos. Busque Deus, busque o Senhor, busque as coisas santas, busque o conhecimento. Nós vamos orar daqui a pouco, irmãos, e nós vamos orar em favor daqueles que um dia olham para a Bíblia, começam a ler a Bíblia e falam assim: eu não entendo a Bíblia. Você vai receber uma oração hoje, você vai entender a Bíblia. Você vai receber o dom do Espírito Santo de Deus para você ter discernimento espiritual. Quando você ler a Bíblia, as palavras vão sair da Bíblia e vão falar alto ao teu coração, mostrando a verdade de Deus. Mas isso só vai acontecer se você ler. Deus não vai mostrar numa parede a palavra que Ele quer te ensinar. Você está ali olhando para a parede, tem a palavra. Deus é maravilhoso. Você está assistindo televisão, né? A porcaria do Big Brother, e aí vem lá a palavra de Deus do Big Brother para você, e você é saciado por aquilo que Deus quer fazer. Não. O Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra sobre uma atitude. Sobre uma atitude. Você quer discernimento espiritual? O Espírito Santo de Deus dá. O Espírito Santo de Deus trata essa questão nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus trabalha isso nas nossas vidas, para que você possa ter a revelação maravilhosa de Deus, para que você possa ter a revelação mágica, né? Com perdão da palavra, porque essa palavra é uma palavra sobrenatural, né? Né? O Senhor vai revelar a você de forma sobrenatural aquilo que está reservado para todas as pessoas. Eu sempre falo, irmãos, a revelação da palavra de Deus não é para quem está fora do mundo, porque o mundo, as pessoas que estão fora do mundo, não conseguem entender. A revelação plena de Deus é para você, que entregou a sua vida a Ele, que entregou o seu coração a Ele. É para você que esta palavra foi escrita. É para você que Deus escreveu este livro, para que você entenda as palavras dEle. Porque quem está fora não consegue discernir aquilo que Deus fala. Como os saduceus, os fariseus ali, não estavam discernindo a verdade da mensagem de Deus. Não estão discernindo a verdade da mensagem de Deus. Isso é muito sério para um ministro de Deus, que deveria ser uma pessoa que exala a Deus, que sai dos seus poros o perfume do Espírito Santo. Deveria ser assim a vida da igreja, a sua vida. Deus quer que seja assim. Deus quer te dar coisas grandes, maravilhosas. Deus quer te dar coisas plenas, boas, majestosas. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Se você olhar a mensagem que Jesus deixou aqui, além de revelar um contexto interessante, né? Porque Jesus disse aqui, olha, perguntaram para ele, né? Nós não lemos aqui, mas perguntaram para ele, olha, Senhor, uma mulher, ela casa e depois seu esposo morre. Depois ela casa de novo, seu esposo morre de novo. E ela casa 7 vezes no total e o seu esposo morre 7 vezes. Viram que a mulher era meio brava essa mulher, né? Meio difícil essa mulher. E aí perguntaram para o Senhor, Senhor, na ressurreição, lá no céu, qual dos 7 será o marido dessa mulher? Aí talvez você esteja pensando, é boa pergunta, né? Com quem que essa mulher vai ficar lá no céu? Se ela casou 7 vezes legalmente, e depois os 7 morreram. E Jesus respondeu, olha, vocês erram porque vocês não conhecem aquilo que Deus disse. E ele disse assim, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Você acha que você vai encontrar sua família no céu? Vai, irmãos. O céu, a Bíblia diz que quando nós, Jesus vai vir sobre as nuvens e as trombetas tocarão, e a Bíblia diz que primeiro os mortos em Cristo serão levados às nuvens. Logo após, a igreja que permanece na terra será arrebatada, levada aos céus. E a Bíblia diz que no arrebatamento, no meio do caminho, os nossos corpos serão transformados. E tudo aquilo que é corruptível hoje, sujeito à corrupção, se tornará incorruptível. Nós seremos transformados. E nós seremos diferentes do que nós somos aqui hoje, irmãos. Ah, eu vou encontrar meu esposo lá no céu, não vejo a hora. Vou encontrar meu filho lá no céu. Irmãos, segundo esta palavra que Jesus deixou, isso não acontecerá. Porque os nossos corpos serão transformados. E nós seremos outras criaturas no céu. Talvez você esteja surpreso, né? Puxa, mas eu achava diferente. Vai nascer crianças no céu? Como será? Existirão famílias? Como será? Existem mistérios que nós só vamos saber quando nós efetivamente estivermos para passar por aquilo. E a Bíblia diz que aquilo que está revelado pertence ao homem. Aquilo que não está revelado pertence a Deus. Mas o que está revelado, está revelado. Por isso, irmãos, por isso eu falo para você, os valores desse mundo são muito pequenos. Os valores desse mundo são nada em relação àquilo que acontecerá no mundo vindouro. Os valores que você tanto zela, que você tanto cuida neste mundo, pouco efeito eles terão lá no céu. Tudo aquilo que está nas nossas mãos, obviamente, nós temos que cuidar, mas nós não podemos nos esquecer de que o bem maior é Deus e sempre será Deus. Sempre será o Senhor, o bem maior que você tem é Deus. Trate-o desta forma. Trate Deus conforme Ele merece, dando a Ele todo o seu esforço, dando a Ele toda a sua dedicação, para que Deus possa responder a tua vida, para que Deus possa te salvar. Eu lembro uma passagem bíblica, as pessoas talvez, às vezes também, elas não dão muito valor àquilo que Jesus muitas vezes deixou escrito em parábolas. Mas você lembra a parábola das 10 virgens? Jesus disse, escreveu assim, olha, saíram 10 virgens por um caminho à procura do noivo. 5 destas virgens eram prudentes e 5 destas virgens eram néscias, imprudentes. As prudentes levaram óleo suficiente para que andassem todo o caminho até encontrarem o noivo. E cinco imprudentes levaram pouco óleo para suas lâmpadas, para andarem pelo caminho. Eu já queria te alertar, irmãos, e falar para você ver que as coisas de Deus, elas não são simples como talvez você imagine. Todas eram virgens. Todas eram virgens, supostamente preparadas para o noivo, supostamente preparadas para o grande encontro. Todas eram virgens. E as dez seguiram pelo caminho para ir ao encontro do noivo, e no meio do caminho faltou óleo para as lâmpadas das cinco imprudentes. E elas falaram para as cinco prudentes: empresta um pouco do teu óleo, dá um pouco do teu óleo para que nós possamos alcançar o noivo. E as prudentes sabiamente falaram: não, se nós dermos a vocês, faltará para nós também. Vão e comprem. E a Bíblia diz que as cinco imprudentes voltaram pelo caminho para comprar o óleo. Enquanto elas foram, né, ao caminho, o noivo foi ao encontro das virgens. E o noivo representa Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o noivo trouxe e entrou, deixou com que as cinco noivas, as cinco virgens prudentes, entrassem para ali o seu descanso. E depois chegaram, depois de muito tempo, chegaram as outras virgens e não encontraram mais a porta aberta. E bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu a elas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que será que Jesus quis dizer com essa parábola? O que significa ser imprudente, irmãos? O que, que significa estar no caminho para encontrar o noivo e de repente ter que voltar para se abastecer com óleo? O que será que significa isso? Ou será que Jesus Cristo estava contando uma historinha? Uma historinha bonitinha? Não, Jesus Cristo estava dizendo a sua relação com a sua igreja, a necessidade de vigilância, a necessidade de entrega, a necessidade de estar no caminho e avançar pelo caminho com óleo suficiente para alcançar o noivo. E o óleo é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O óleo, o abastecimento que nós temos, vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus, e é dado a nós nas orações, é dado a nós nas nossas atitudes de fidelidade, é dado a nós na nossa adoração a Ele, oração que sai do coração. Aí o óleo de Deus vem para nos abastecer, para que nós possamos passar livres pelo caminho. E quem está no caminho e se esquece, pode um dia encontrar a porta fechada. Pode um dia encontrar a porta fechada. E eu sempre falo, irmãos, muito cuidado, sabe? Igreja, tome cuidado. Porque o dia do teu encontro com Cristo, ou é o arrebatamento da igreja, ou é o dia da sua morte. E não tem uma vida aqui nesta igreja e no mundo inteiro que saiba o dia que vai morrer. Sabe por quê? O homem é tão incapaz. O homem, ele é tão pequeno que ele não tem autoridade sobre a sua própria vida. Para você ver que nós temos que andar vigilantes, cheios de óleo na lâmpada, para não tropeçarmos pelo caminho e para conseguirmos avançar pelo caminho que é Cristo. Que assim seja a tua vida. Que assim seja a tua vida. Buscando as coisas santas. Buscando as coisas que são de Deus. Eu estava orando essa madrugada, conforme falamos, e eu desejava no meu coração assim, e eu falava assim para Deus, né? Senhor, Será que tem uma multidão orando agora? Senhor, será que tem uma multidão orando junto conosco? Senhor, será que tem uma multidão buscando as coisas maravilhosas do Senhor? Será que tem uma multidão fazendo a tua vontade? Porque isso nasceu no coração de Deus. Isso nasceu no coração de Deus. Está no coração de Deus. E eu tinha medo da resposta. Eu tinha medo da resposta. E eu não perguntava, né? Na verdade, eu não queria a resposta. Era uma pergunta que eu não queria ouvir a resposta. Eu perguntava na mente, mas não perguntava no coração. Mas eu tinha um desejo profundo de que o mover naquela madrugada, nessa madrugada, fosse um mover maior, maior e maior. Mas nós também temos que entender, irmãos, que o nosso Deus tem misericórdia. Que o nosso Deus é misericordioso. E Ele honra aqueles que fizeram. E Ele honra aqueles que buscaram. E Ele honra aqueles que tiraram ali parte do seu sono para adorar a Deus. Para buscar no Senhor coisas grandes. Ele honra. E Ele vai te honrar esta noite. Ele vai te honrar. Por causa do poder e da misericórdia dele, ele vai te honrar para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vai honrar o clamor. Eu creio piamente nisso. Por isso estou feliz. Que o nosso Deus não se move por quantidade, mas o nosso Deus se move por qualidade. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos, e você vai ver o manifestar do poder de Deus neste lugar. Aleluia.